Falando de Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, o analista da Instituição Fiscal Independente, Alexandre Sejas, conversou com o jornalista Felipe Cafino sobre a mudança no regime de metas de inflação anunciado semana passada pelo governo. Vamos acompanhar.
Toda segunda, a gente traz aqui no primeiro item os destaques do cenário econômico brasileiro com a participação da Instituição Fiscal Independente. E o nosso convidado de hoje é o analista da IFE, Alexandre Sejas. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos ouvem.
Alexandre, semana passada tivemos uma decisão do governo de alterar o regime de metas de inflação para um modelo diferente do atual. Explica para a gente o que representa essa mudança aí no regime e qual que seria o objetivo dessa mudança.
Bom, essa mudança representa a primeira mudança significativa no regime de metas desde a sua implementação em 1999 e consiste basicamente numa mudança, numa alteração no horizonte de apuração da inflação para fins de cumprimento da meta. Até o momento, esse horizonte de apuração da inflação é dado pelo ano calendário, ou seja, de janeiro a dezembro. O que o governo anunciou foi uma alteração nessa forma de apuração da inflação, e de modo que o Banco Central não vai mais passar a perseguir a inflação dentro do ano calendário, a meta, né, de inflação dentro do ano calendário. Isso vai se dar uma meta, por meio de uma meta contínua, como o próprio ministro anunciou, e provavelmente isso ainda vai ser objeto de regulamentação, né? Não foram dados muitos detalhes, mas provavelmente vai ser estipulado aí um horizonte de 18 meses até 24 meses, ou seja, um ano e meio ou dois anos. Acho que é importante dizer também que o Brasil caminha com essa operação, o Brasil se alinha a práticas internacionais. Entre os países que adotam o regime de metas de inflação, até o momento, somente Brasil e Tailândia ainda apuravam a inflação dentro do ano calendário. Uhum. Então, os demais países já haviam modificado essa forma de apuração, considerando horizontes contínuos, né? ou de dois anos ou três anos. Isso tem muitas implicações para a condução da política monetária pelo Banco Central. Basicamente, essa modificação facilita o trabalho do Banco Central na coordenação das expectativas. Uhum. Por exemplo, apenas para dar um exemplo prático, caso dentro da regra atual, né, caso ocorresse um choque sobre os preços na metade do ano, junho, julho, muito provavelmente isso não traria impactos para a inflação daquele ano calendário, né? Agora, se esse choque ocorresse em janeiro, seria diferente. Uhum. E isso poderia levar o Banco Central a subir os juros logo no começo do ano, de forma que a inflação ficasse dentro da meta ao final daquele período. Agora, quando a gente tem a perseguição da inflação num horizonte de 18 meses ou dois anos, uhum, não necessariamente o Banco Central precisaria subir os juros na hipótese, né, da ocorrência desse choque no mês de janeiro, né? O Banco Central não necessariamente precisaria subir os juros caso esse choque não interferisse na dinâmica inflacionária, né? Então, assim...
Só para ter que se ajustar ali ao calendário do ano, né? E agora ganha inflexibilidade, né?
Exatamente, ganha-se inflexibilidade e a gente já percebe, por meio dos dados da pesquisa Focus, uma melhora na coordenação das expectativas. Uhum. Quando a gente olha, por exemplo, hoje mesmo saiu uma pesquisa Focus, quando a gente olha a inflação estimada pelos agentes em 2025 e 2026, já houve, nas últimas quatro semanas, uma queda de meio ponto percentual na mediana das projeções. Uhum. Claro, isso também pode ter relação com a aprovação do arcabouço fiscal, mas os agentes econômicos já estavam antecipando essa alteração no regime de metas. Então, é só para dar um exemplo, né, de como isso pode facilitar a condução da política monetária por parte do Banco Central.
Justamente era a minha próxima pergunta, que seria de que forma essa mudança, né, pode impactar as estimativas da IFE, inclusive, né, em relação aos principais indicadores da economia. Né?
Essa alteração vai reduzir, digamos assim, o custo para o Banco Central no cumprimento das metas inflacionárias. Né? Vai permitir também acomodar melhor a ocorrência de choques na condução da política. Não que o Banco Central já não fizesse isso, né? Informalmente, o Banco Central já estava perseguindo as metas, considerando o que, segundo o próprio banco, chamava de horizonte relevante da política monetária, que certo. Basicamente trata-se de um horizonte de 18 meses. Mas isso vai facilitar, assim, com certeza, a condução da política. E no caso das nossas projeções, a gente ainda tem números que estão um pouco defasados. A gente atualizou essa projeção em junho, ou seja, tem um mês. A nossa projeção de IPCA de 2023 está em 5,5% e 2024, 4%. Mas essas projeções têm um viés de baixa em razão do comportamento da inflação corrente. A inflação corrente tem mostrado sinais mais favoráveis, os núcleos de inflação têm vindo menos pressionados. Isso somado, né, a essa alteração favorável no regime de metas, isso coloca aí um viés de baixa para as projeções, o que já vem sendo capturado também na pesquisa Focus. Então, as projeções aí de 2023 já estão convergindo aí para 5% ou até menos, e 2024 até abaixo de 4%.
Certo. E essa série de revisões aí que você comentou, né, nas expectativas dos economistas, que vem sendo revisadas, especialmente após a divulgação do PIB ali, né, que veio acima do esperado, você considera que existe, que essas expectativas estão antecipando um ciclo mais acelerado de retomada na economia do que era esperado ou não?
Em parte, sim. O PIB do primeiro trimestre, o resultado do PIB foi bastante favorável e veio acima do consenso, acima das expectativas. E isso já promoveu um aumento na projeção do PIB de 2023. Tudo bem que esse comportamento veio explicado pelo agronegócio. O PIB agro teve um crescimento muito forte no primeiro trimestre, mas isso traz efeitos também para os outros setores. Uhum. E com o Banco Central iniciando a redução de juros provavelmente em agosto, você começa a ter aí um ambiente mais favorável para a atividade econômica também.
Correto. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no primeiro item. Uma boa tarde, boa semana para você.
Eu que agradeço, boa tarde a todos e boa semana.